Começou.
Salve, salve, galera. Beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Até o Fim Podcast. E hoje estou aqui com a nossa convidada, que é a Luane Trota, né? Radialista e empresária de Barreiras, né? Que hoje vai falar pra gente um pouco de como é trabalhar na rádio e um pouco da sua vida também. E aí, Luane, tudo bem?
Tudo bem, Juan?
É muito, muito massa receber você aqui no nosso podcast, porque, inclusive, você é um pouco de referência, né? Porque quando a gente escuta a rádio aqui, né? Atualmente, a sua voz é muito, muito conhecida e marcante, né? Pra gente que escuta. Pelo menos pra galera que é nova, né?
Sim. Eu fico muito feliz, né, em saber que a galera já conhece. Tem horas que a gente sai um pouquinho na rua e aí o pessoal fala, eu te conheço de algum lugar. Mas conhece a voz, né?
É bom, né?
Acaba conhecendo a voz. Só de falar, as pessoas já conhecem. Isso é gratificante, é sinal de que nosso trabalho tem dado certo.
Verdade. E também você tem trazido uma galera, assim, bastante nova, né? Um pessoal que está começando um trabalho agora. Ou até que tem um trabalho antigo, mas que está tendo visibilidade agora.
Isso.
E trazendo na rádio. Inclusive, um tempo atrás você trouxe o Rômulo Malva, né?
Isso,
que fez uma participação ao vivo.
Isso, a gente tem buscado trazer artistas, influencers, falando também sobre saúde, trazendo alguns médicos. E a gente tem tentado, né, trazer essa galera para poder falar e apresentar um pouco do trabalho para que seja um espaço ali de todos. Então, desde o artista ali que está começando, né, o digital influencer, o cantor que está começando, até aquele que vem já um tempinho na carreira, a gente tem tentado trazer para poder fazer essa apresentação de trabalho que é através do rádio.
Massa, massa. E vale a pena também lembrar aqui, galera, que esse episódio é um patrocínio de Leicão Açaí, né, que fica logo ali atrás da Câmara de Vereadores de Barreiras, né? E aí você pode estar indo lá degustar o seu delicioso açaí, né? E vamos ver se vai chegar o açaí aqui pra gente daqui a pouco, né? Eu tenho certeza que vai chegar.
É bom demais.
Né?
Já estou me comunicando aqui.
Pronto, pode a produção aqui já está contactando pra gente degustar ao vivo aqui o melhor açaí de Barreiras, né? Enquanto isso, a gente vai conversar aqui, né? Eu queria agradecer a sua participação,
eu
né?
Que agradeço.
E a sua humildade de ter aceitado participar de um programa aqui que, apesar de ser novo, já está tendo um alcance, assim, razoavelmente grande, né? Porque a galera tá aceitando bem, né? E ultimamente eu tenho trazido cantores e produtores e compositores de Barreiras, né? E eu resolvi inovar trazendo uma radialista, porque quem não sabe, o podcast, ele é basicamente um programa de rádio na internet, entendeu? E aí a gente está tentando agora fazer uma parte filmada, uma coisa filmada, para dar mais um conforto para você que está assistindo e ver até a expressão de quem está conversando e tal, ver se o cara está mentindo, se está falando a verdade e tal.
Acho que eu vou falar algumas mentiras aqui para você.
Pode falar mentira, entendeu? Então, e aí, mas basicamente o podcast é uma questão de um rádio na internet. E fica isso aí, entendeu? E aí, queria falar com a Luane aqui agora, né? Que você trabalha na rádio, atualmente você trabalha na rádio, né?
Isso, trabalho com comunicação, comecei com 17 anos. Pessoal nem podia saber, porque na verdade menor de idade não pode trabalhar.
É verdade.
Assim, em algum veículo de comunicação. Então, meio escondido, comecei a trabalhar em uma rádio comunitária com 17 anos.
Aqui na cidade mesmo de Barreiras?
Isso, aqui na cidade. Aí permaneci durante 3 anos nessa emissora. Logo depois eu fui convidada, né, para a Rádio Oeste FM. Foi quando deu um up assim na minha carreira mesmo de comunicadora.
Você já era formada? Já tinha alguma formação na área?
Então, para a gente sair de uma rádio comunitária e ir para uma rádio comercial, a gente precisa ter uma carteira de locução, que é o DRT. E eu consegui, né, eu fiz cursos, fui me aprimorando e tal, e consegui tirar o meu DRT. É tipo uma carteira de motorista, então para você hoje trabalhar com rádio, você precisa dessa ferramenta.
E aí quem é que emite? Quem é que emite?
É o Sindicato de Radialistas, né?
Daqui,
no caso,
de Barreiras?
Isso, da Bahia.
Da Bahia.
Ou então, dependendo do estado em que você mora, aí você pode fazer a emissão do seu DRT. Passou um período, né, em que o presidente estava tentando até deixando suspenso essa questão do DRT, deixando aberto para a galera trabalhar, porque há uma dificuldade grande para quem quer fazer a emissão dessa carteira, mas o decreto agora, né, saiu para a gente de que realmente precisa dessa carteira de locução para poder trabalhar com rádio.
No caso, seria tipo como se fosse uma carteirinha da OAB.
Isso, é. O advogado precisa, né? Aí...
Isso serve para você ser reconhecida como radialista?
É, para você trabalhar, você precisa dele. Em uma rádio comercial. Rádio comunitária não existe.
Tipo meio que um diploma.
Isso, é. Na rádio, até meu ex-patrão aqui é o Tito. Um beijo para você, Tito. Foi na rádio dele em que eu comecei, até agradecer a oportunidade, né? Na rádio Nova FM foi quando eu comecei a trabalhar. E uma rádio que me ensinou bastante, porque eu costumo dizer que rádio comunitária é uma escola. E todo radialista precisa passar por ela. E eu entrei na rádio Nova FM, permaneci quase 3 anos nessa rádio, e foi onde eu fui aprendendo, fui gostando, fui me apaixonando, percebendo ali o carinho dos ouvintes, né? Então foi ele quem me deu essa primeira oportunidade para poder começar em rádio. E até hoje estou aí, né? Já é a terceira emissora na cidade em que eu estou trabalhando, atualmente hoje na Rádio Vale.
Mas isso, justamente isso que eu queria perguntar para você. Hoje em dia, como é que a galera faz para poder ver o seu trabalho, para te ouvir?
Então, para me ouvir, você pode sintonizar na rádio, você pode sintonizar, né, através do dial, ali no seu aparelho de rádio, na sintonia 90.5, hoje na Rádio Vale, aos sábados. A galera que quer também, hoje muita gente não tem mais o costume de ter um rádio em casa.
Entendi.
Pode também escutar pelo celular.
No caso é AM?
É FM. Na verdade, todas as rádios que eram AM migrou para FM.
Entendi.
Estão todas.
Então, se eu baixar um aplicativo ali de rádio na internet,
você
e sintonizar ali no 90.5, vai conseguir escutar.
Você já consegue escutar. Você consegue ouvir também pelo site, né? radiovale.com.br.
Online no site, né?
Beleza. Ali também no Radiosnet, você também consegue estar acessando todas as rádios do Brasil, do mundo. Você consegue acessar radiosnet.com, é um aplicativo para quem quer aprender mais sobre comunicação. É até uma dica que eu deixo, né? Escute bastante rádio.
Bom,
e aí você pode acessar a Radiosnet que você vai ter.
E a sua agenda, aí, assim, hoje em dia, assim, como que funciona? Tem um dia da semana que você está ali participando? Ou é todo dia? Como é que funciona, assim?
Então, hoje na Rádio Vale, atualmente eu trabalho aos sábados, né? São 3 horas de programa, de 9 até o meio-dia. Então, com a minha ocupação com rádio fica apenas durante um dia na semana, que é os sábados pela manhã.
Massa. E assim, você, para poder chegar nesse nível aí, mesmo antes de ter uma formação, conseguir uma carteirinha de radialista, né? De liberação para você trabalhar como radialista, você também teve uma formação, né? Você fez faculdade.
Sim, é assim, eu tive que trancar a faculdade.
Sim.
Sempre...
Você começou a faculdade de quê?
Audiovisual.
Audiovisual na FASB?
Isso, na FASB. Comecei audiovisual, fiquei até o terceiro semestre. É um curso técnico, né? Técnico, assim, ele é um curso com um período mais curto, então 2 anos e meio, faltava apenas 1 ano para poder concluir o curso. No caso, faltava... um ano, sim, um semestre, na verdade, para poder concluir o curso, eu precisei trancar por conta de problemas de saúde que acabou parando um pouquinho aí a minha vida.
Então, você não concluiu seu ensino superior?
Não concluí. Eu fui, né, sempre fui muito ousada em realizar qualquer tipo de trabalho. Sempre gostei muito de pesquisar, estudar e testar coisas pela internet mesmo para poder desenvolver. E vem dando certo, né? Isso tem dado certo.
E assim, quem que te influenciou assim, a essa área? Não, eu acho que assim, eu não sei se o seu sonho foi sempre ser um radialista.
Uhum. Mas, nunca passou pela minha cabeça.
Alguém te influenciou.
Na verdade, nunca passou pela minha cabeça a questão de ser radialista. Eu sempre via minha mãe trabalhando, a minha mãe sempre trabalhou com rádio, né? Então minha mãe, ela é a minha grande inspiração.
Sua mãe trabalha com rádio?
Ela não é locutora, mas ela sempre trabalhou na direção comercial de rádio. Então ela sempre vendeu, sempre ela tem, tinha uma agência de marketing aqui na cidade, que era a NB3 Produções e Eventos, e eu fui crescendo e vendo tudo aquilo ali. Né? E foi por isso que eu fui me apaixonando, eu fui gostando, e a minha mãe foi a primeira pessoa que me incentivou a abrir um programa de rádio. O meu primeiro programa de rádio, por sinal, foi uma rádio, foi um programa gospel, e foi quando a minha mãe me incentivou. E aí eu fui gostando, e até hoje estou aí.
Mas assim, de famoso, assim, você não tem ninguém como referência, ou até da cidade mesmo?
Eu tenho como referência a galera da rádio aí, a Dai Luciano. Dai Luciano, ela é da Rádio Cultura, de Araraquara. É uma pessoa que eu admiro bastante, tem um ritmo de voz legal. Tem também o Matheus Augusto. Matheus Augusto, ele é de Jales, em São Paulo também. E o Matheus Augusto, ele também é mais jovem, tem aquela pegada jovem, também me inspiro bastante no trabalho dele. Inclusive, ele grava bastante vídeo aí pro YouTube. Quando a galera quiser ver, vai entender um pouquinho a pegada, o trabalho dele, que é muito bacana. Aqui na cidade, como referência, foi praticamente uma mãe na rádio para mim. Foi quem me abraçou, quem me ensinou, quem estava ali junto comigo, que é a Mari Oliveira, que hoje é da West FM, né? Ela também tem um ritmo de voz muito bacana, é uma pessoa muito gente boa. E quando eu comecei, foi ela quem me incentivou.
Tipo, eu achava que era só você, a única mulher da rádio aqui na região.
Não. Aqui nós temos a Mari Oliveira, né? Antes tínhamos outros também. Só que aí a galera vai parando, né? A gente tem a Aline Miranda, a gente tem a Fafá, né? Então...
São pessoas ativas agora?
Não, a Aline eu acredito que esteja só na televisão. Deve ser na TV Câmara. É, a Fafá, minha mãe quem teve a oportunidade de conhecer, eu não sei se ela mora ainda aqui em Barreiras. A Mari, que eu conheço mesmo, a Mari é quem está ativa, né? Como voz feminina. É, tem a Ellen Harden também, lá da West FM, né? Que ela começou como redatora e hoje é jornalista também no programa da rádio West FM. Então, hoje... A mulherada também, né? Tem conseguido.
E como é que é, assim, ser uma mulher inserida nesse meio da rádio, onde basicamente a maioria
é masculina,
né? E como é que é, assim?
É diferente. É diferente porque muitas pessoas...
Fala um preconceito e tal,
até
uma tiração de onda.
Não, até que não. Porque, assim, antes a galera... Estava muito acostumada a ouvir voz masculina por conta da impostação de voz, né? Tem homem que tem uma impostação de voz,
um ritmo
de voz. Só que as mulheres também conseguiu conquistar isso. E hoje eu acredito que a voz feminina ela é até mais gostosa de se ouvir. É menos pesada. É mais gostosa de se ouvir.
Verdade, mais leve, né?
Isso.
Então, E você também, além de você ser radialista, você também é empresário, né? Você tem uma empresa que é uma agência
de marketing,
né? Chamada Agência Viva.
Uhum.
E fala um pouco pra gente como funciona o seu trabalho nessa agência.
Então, eu tenho hoje a Agência Viva, né? Já temos, vamos fazer agora em 2021, 6 anos no mercado.
Poxa,
comecei nova também. Comecei novinha nesse ramo aí. Então, a gente vai fazer 6 anos no mercado. Hoje a gente atende grandes empresas, né? Graças a Deus. Eu comecei atendendo pequenas empresas e fui me destacando com o meu trabalho. E hoje a gente atende aqui grandes marcas. E até agradecer a galera que confia demais. A gente trabalha com foco no marketing digital. A gente trabalha com gerenciamento de redes, né? Ali no Instagram, no Facebook, trabalho também com as ferramentas de Google, né? Criação de sites, Google Meu Negócio, Google AdWords, tudo relacionado aí a marketing digital estratégico,
a Agência Viva. No caso, divulgação, venda e divulgação do material, né?
Isso, a Agência Viva vem trabalhando nesse segmento, gerenciamento de redes, marketing digital.
E para a galera que quer divulgar, que quer trabalhar com você, como é que ela faz?
é só entrar em contato com a gente, né? Nós temos nossos canais aí, galera que quiser mandar um direct no Instagram, ou tanto da Agência Viva quanto o meu, nós temos também o e-mail, né? Que a galera às vezes solicita orçamento, que é luane2n@live.com. Temos também o telefone, que é o 77991986564 ou 998660929.
Pronto, aí a galera vai poder fazer, agendar o horário, né? Isso, e marcar e ver o que é que...
Isso, a gente marca uma reunião, estuda mais ou menos a persona ali do cliente, vê qual a necessidade e de acordo com aquilo ali a gente passa o orçamento para o cliente.
Mas vocês, no caso, vocês... apresenta para o cliente a melhor forma dele apresentar o trabalho ou vocês só pegam o que o cliente quer trabalhar e distribuem?
Na verdade, o nosso diferencial é justamente esse. Eu não costumo trabalhar com o que o cliente quer. A gente estuda...
Você sempre tem um mais para adicionar. Tipo,
a gente
sempre dá para melhorar.
É porque às vezes o cliente ele já chega em um ponto. Ah, Luane, eu só quero uma arte aqui para postar aqui nas minhas redes sociais. Luane, quanto é que você cobra só para poder fazer uma arte aqui para eu estar postando uma arte por semana? Tá? A depender do segmento, a gente vai oferecendo recursos que se encaixam melhor com aquele cliente, né? Porque a gente sabe que quanto mais há frequência de publicação, maior o engajamento vai ser. Então, às vezes, o cliente ele quer impor sobre o trabalho. Como a gente trabalha com estratégia, é o marketing digital estratégico, a gente vai lançar estratégia de persona, de avatar, para poder atingir o público-alvo daquele cliente.
É porque, às vezes, nem sempre o cliente, o que o cliente acha bonito,
é o melhor.
Os clientes dele vão achar bonito, né? Às vezes vai...
Nem sempre o que o cliente quer é o melhor para a empresa dele. Então, a gente vai sempre buscando... mostrar alternativas, né?
E assim, no caso, no seu trabalho, quais são os principais projetos que você tem feito, assim, na rádio e fora da rádio também? Porque além, você atua também tanto na rádio quanto fora dela, né?
A gente tem
redes sociais também, faz algumas brincadeiras e tal.
A gente tem alguns projetos ativos, né? Os principais projetos hoje que já está começando a sair do papel é a questão de voltar para o canal do YouTube. A gente quer transmitir agora a rádio ao vivo pelo YouTube também. E eu acredito que teve um alcance melhor para a galera que às vezes não gosta de ouvir pela rádio, escutar ali pela rede social, ver ao vivo também. A gente também tem a questão das pegadinhas, as brincadeiras que a gente sempre faz aí na rua, que passou um tempo muito parado. Gravar não é fácil, manter essa rotina não é fácil. E a gente está buscando voltar e estudando novas estratégias, né, para a gente voltar. Até porque aqui em Barreiras, para você colocar uma câmera escondida, não é fácil. Uma hora ou outra alguém vai achar a câmera e já vai descobrir que você está gravando.
Aí já vai, não vai ter mais graça, né?
Aí é um pouco complicado, mas a gente tem estudado algumas formas para continuar o trabalho.
Massa, massa. E tipo assim, falando da rádio assim, né? Já teve algumas situações que você passou assim na rádio, legais ou constrangedoras, que você poderia falar pra gente assim. Eu acho que trabalhar com comunicação é uma coisa assim bem previsível, né? Às vezes em cima da hora pode mudar a informação
isso,
e tal.
É.
E aí você tem que mudar tudo que você tinha para falar. E aconteceu alguma situação assim?
Já aconteceu. Na verdade, a primeira situação constrangedora é você esquecer o microfone aberto. Nesse sábado mesmo, até meu patrão, o Tassilinho aí, né? O Tassilinho, ele esqueceu de deixar aberto o Spotify lá no outro computador auxiliar. E aí
tava
esqueci,
transmitindo ao vivo.
Tava ao vivo já. Aí eu esqueci o microfone ligado e falei bem assim, vou matar o Tassilinho. Ou seja, saiu no ar. Meu patrão me escutou. Aí eu mandei um áudio pra ele e falei assim, rapaz, eu vou te matar. Como é que você faz isso comigo? Então acontece muito, né? Acontece muito de a gente, às vezes, dar esses pequenos vacilos aí na internet.
Tá com o porra do sol isso aqui, né? Mas, tipo, né, entre esses acontecimentos aí, acontece também você entrevistar muita gente, assim, famosa, né? Porque quem trabalha com comunicação, meio que acaba, trombando ou encontrando pessoas que trabalham no meio artístico, né?
Sim. A gente, principalmente quando tem eventos, né? Alguns eventos, a gente... tem essa rotina de estar entrevistando alguns artistas, pessoas que chegam para poder se apresentar na cidade. Eu tive já É o prazer, a honra de entrevistar muita gente legal, muita gente bacana. E tem dado, isso dá um up também na nossa carreira. Isso é muito bom, né? Você ser reconhecido, de ter o seu perfil repostado ali por pessoas que são conhecidas nacionalmente.
Isso aí ajuda muito, né, no engajamento e tal, no
isso é,
tal.
Isso é muito bom. Às vezes a gente dá uma tremedeira, assim, né, na hora de entrevistar. Eu lembro que a entrevista mais complicada para mim, o que eu tive mais dificuldade, foi a de Zeneto Cristiano. Sempre, eu dava uma gaguejada, assim.
Foi aqui mesmo, em Barreiras?
Aqui em Barreiras, foi. Eu dava uma gaguejada, e eu, meu Deus do céu, que nervoso. Então, foi a entrevista que mais me deixou nervosa foi essa.
Por que você acha que ficou nervosa?
Eu acho que pela emoção.
Você gostava muito dos caras e tal?
Não só, mas pela emoção de você saber que o seu trabalho ali está sendo realizado, que está tendo um retorno legal. Porque eu vejo que muitas pessoas querem estar ali, muitas pessoas querem ter a oportunidade de entrevistar, de gravar, de poder falar. Até pessoas que trabalham com comunicação aqui dentro, e nem todas elas têm a oportunidade, né? E eu poder chegar de alguma forma nesse pessoal, e quando você é agradecido, quando a galera, tipo Solange Almeida, quando eu fui entrevistar ela no São Desidério, ela mesmo fez questão de repostar toda a entrevista nos stories dela, me adorou, me passou o contato pessoal, falou que ia mandar brinde e tal, gostou demais de mim. Então, quando
mas mandou o brinde?
Ficou de mandar lá.
Ainda não mandou, não. Aí, não. Só hoje ao mês, assim, escutar esse podcast aí, vamos pagar, né? Porque...
Vamos mandar.
Sim. E aí, essa galera aí, eu não vi foto sua com esse safadão.
Isso, é.
Anderson Nunes.
É, o Anderson Nunes, na verdade, a gente, com a agência Viva, a gente tinha um projeto que é Viva com Humor. A gente começou fazendo alguns eventos que é com humoristas. É, o primeiro evento que a gente fez foi com o Shaolin.
Aqui em Barreiras?
Aqui em Barreiras, né? O primeiro
então,
evento.
No caso, você falou que a empresa é Viva, a agência... Ai, caralho! A agência Viva já tem 6 anos, né?
Isso, é.
E durante esses 6 anos, você já... dentro da agência Viva, você conseguiu trazer Shaolin.
Isso. Shaolinha foi quando eu era 93 ainda.
Ele olha, ele tá ficando
nervoso. Desculpa.
Eu tô só usando.
Mandaram um salve aqui pra você.
Obrigado.
Salve.
E aí, tipo assim, você conseguiu trazer ele, mano?
Foi, o Shaolinha a gente trouxe na época quando eu era em NB3, junto com minha mãe.
Aqui em Barreiras?
Isso,
ele veio fazer um show.
Isso.
E vocês conseguiram conversar com ele.
Isso, aí lá depois,
muito ele.
É, o Shaolin depois ele faleceu, né? E aí, depois a gente trouxe o Thiago Carmona, a gente veio trazendo, na época que o Guilherme Leikan teve aqui, com mais dois atores, né, também, trazendo um projeto deles, a gente conseguiu trazer também. Logo depois a gente produziu o Whindersson Nunes, Tiro Lipa.
Muitos, quando veio em Barreiras, no caso, vocês trouxeram.
Isso, a gente fez parte da produção.
Foi aonde o show?
Foi no espaço Fortiori.
Fortiori.
A gente teve 3 sessões lotadas.
Caralho, velho.
Massa demais.
Eu ganhei o ingresso dele nessa época. Foi a produção dele que me deu.
Foi?
Aham, só que eu não podia, fiquei doente, bem no mesmo dia.
Inclusive, bem no dia, falei que... também, ele usa a roupa que a gente divulga, né, a marca Chronic. Né, que está disponível na loja Stronda, né, logo ali na feira. E vamos falar mais aí e tal. Você, mais quem assim que você já conseguiu falar em entrevista?
Foi dessa galera, né? Teve Diego Vitor Hugo, Wesley Safadão, Zeneto Cristiano, Solange Almeida, Luan Estilizado, João.
Qual foi o mais legal assim?
De conversar. Olha, a Solange Almeida, ela tem uma energia muito boa. Gêmeas, né? As baixinhas, como é o nome? Maiara e Maraíza.
Maiara e
Maraíza.
São irmãs.
Maiara e Maraíza é muito, muito engraçada também. A gente conseguiu entrevistar elas. Eu ri demais. Ri demais entrevistando elas, né? Enfim. Vários artistas, né, a gente já teve acesso.
E como é que funciona assim pra vocês escolher a música na rádio, assim, pra colocar, pra tocar?
Geralmente depende do estilo do programa, né? Depende do... Cássia tá ali já.
Eu que faço as playlists.
É?
Ah, sim, sim. É, ultimamente...
Pra rolar pra tocar, mas você tem liberdade pra colocar pra tocar o que você quiser?
Depende da rádio. É, na rádio Nova FM, as músicas que estavam lá, a gente pesquisava, tal, tocava. Geralmente na rádio tem umas pastas que são das mais atuais, de alguns anos atrás, vai separado em rock, sertanejo, funk, tal, tal. Aí você vai selecionando ali. Hoje, na Rádio Vale, eu venho trazendo as músicas mais atuais ou as músicas de mais sucesso, aí eu mando tudo pra Cátia, aí eu falo, ó, faz aí minha playlist do programa desse sábado.
Massa.
Aí ela vai lá e monta.
Que bom. Aí, tipo assim, no caso dessa 90.5, essa aí é a estação da rádio, né?
Isso.
Essa rádio tem uma programação, tem vários horários. Então, no caso, você ali apresenta um programa em determinado horário.
Isso, né? São vários
horários. Esses programas desse horário, tem algum perfil de
sim,
público?
Sim, tem. Vai depender muito do locutor, do programa, né? Então, tem programas temáticos, tipo jornalismo. Jornalismo é só programa falado. Tem programas que é só modão. Eu lembro que na West FM eu tinha mais essa organização. Aos sábados e domingo, que eu ficava 4 horas no ar. Eu começava a primeira hora com um programa de axé, ou seja, eu tocava só axé. Logo depois eu chegava com um programa de fim de semana, 2 horas tocando só música atual. Logo depois chegava com um programa de modão, 1 hora tocando só modão. Então vai depender muito do estilo do programa ali que você está apresentando.
E assim, uma dúvida assim, até minha, né? Que eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como que funciona a distribuição do rádio? Como que é que faz do rádio para sair aquela transmissão ali, da onde você está até chegar no ouvinte que às vezes está num lugar bastante longe?
Então tem toda uma programação para isso. Já é algo que é bem mais difícil que eu conseguir explicar. Mas a gente tem os transmissores, a gente tem a torre. A torre é quem, né, da antena ali, é quem joga o sinal ali na frequência do rádio. E com isso você sintoniza, você consegue estar ouvindo. Mas tem toda uma parte técnica por trás disso daí. Já é algo muito mais complexo. Aí só...
Nosso podcast, estou aguardando a resposta aqui. E mais uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer, né? O rádio, como a televisão, é um meio de comunicação assim, bastante visado, né?
Sim.
E como ele é um meio de comunicação bastante visado, acontece de ter propaganda,
sim,
de ter gente que quer divulgar o seu negócio na rádio. Como que funciona assim, o esquema de monetização na rádio? Como que dá dinheiro? Que a rádio dá dinheiro?
Né?
Como que é o retorno?
Então, a rádio funciona da seguinte forma. Ela tem uma tabela de preços que para você anunciar um produto, um serviço, uma empresa, você precisa entrar em um desses pacotes, né? Cada programa, cada horário, cada chamada, você paga para estar ali dentro. E é dessa forma que o rádio, ele traz um retorno financeiro, né?
E varia assim o horário, o varia, valor do horário?
Varia. Um exemplo, um horário nobre seria um horário da manhã, ou seja, o horário da manhã, ele... custa ser mais caro, né? Ele é mais caro. Agora, se você for colocar um horário à noite, ele já é um horário de uma audiência menor e aí é bem mais em conta, né? Um programa de madrugada e tal, muito mais barato. Então, varia de chamadas. Tem as chamadas avulsas. Ah, Lone, eu quero que meu comercial saia uma vez só na rádio. Depende se o seu horário ele é determinado ou se ele é a gente que escolhe, a gente que vai escolher o horário que vai jogar, ou se o cliente determina o horário que quer sair.
E pra quem paga propaganda, assim, pra rolar o dia todo na rádio, ali, vocês colocam pra rolar, o cara paga e fala, eu quero que rola 10 vezes, aí ele vai ter um valor.
Tem um pacote, geralmente o pacote de 10 vezes é o pacote de hora certa. Toda vez que você fala a hora certa, que tem hora par e hora ímpar.
É um oferecimento.
É um oferecimento ali, né?
Entendi.
Aí você tem a citação, 10 citações e 10 chamadas. Então varia muito aí.
E a questão ali de sonoplastia e tal, porque até porque o radialista, não é só quem fala, né?
Isso,
o radialista ele pode trabalhar tanto na frente do microfone ou por trás do microfone.
Isso.
No caso, a sua parte é como?
É tudo.
É, você faz tudo?
Na verdade, a minha parte com o meu programa...
A chamada
já é programada. Tem um programador para isso, né? A gente manda apenas PI e tal, se você fecha o contrato...
O que é um PI?
PI é um pedido de radiação. É quando você faz todo aquele pedido, é um contrato, o qual você coloca o seu cliente no ar. Aí você manda a sua PI para a programação, depois do comercial programado, ele já vai estar ali automático. Vai ser algo automático ali, né? Vai rodar na programação da rádio. Então é basicamente assim que funciona. Mas através de música, de roteiro, tudo a gente tem que se planejar.
E você voltou quando agora para a rádio ultimamente?
Dia 5 de janeiro faz um mês que eu estou de volta à rádio.
Você ficou um tempo afastado, né?
Isso, eu fiquei um tempo afastado.
E assim, esse tempo que você ficou afastado, você conseguiu amadurecer mais a sua, sei lá, a sua visão na rádio ou na comunicação?
A rádio, eu costumo dizer que é um vício, né?
Quis pensar nisso muito.
A rádio é um vício. Eu às vezes ficava, nossa, eu não vou fazer mais rádio. E depois eu já me batia pela saudade, eu quero fazer rádio. E eu não consegui ficar longe, né? Não consegui ficar longe. Eu tive que parar por problemas de saúde. É, muitos sabem, né, que tenho depressão, ansiedade e crises do pânico. E por muitas vezes, antes de entrar no meu horário da rádio, eu tinha que sair correndo para poder ir para o hospital. Eu fiquei aí praticamente 7 dias sem andar. Tive uma paralisia, praticamente uma paralisia, né? 7 dias sem andar por conta da depressão.
Como foi que aconteceu isso?
Então, é algo do psicológico mesmo.
Você não conseguiu levantar da cama, pá?
Eu estava andando, começou um formigamento nas pernas. Depois desse formigamento, a dormência, quando eu sentei, as pernas começaram a doer muito. Quando eu sentei, eu já não conseguia mais levantar. E aí foi que eu entrei em desespero. Eu não conseguia mais sentir as pernas. E aí eu tive que correr para o HO, onde eu fiquei internada, né? Eu estava internada na Santa Mônica, eu tinha saído. E aí, quando eu cheguei em casa, tive essa nova reação, foi quando eu precisei ir para o HO. Eu fiquei 4 dias internada, saí do HO para poder ir para Itaperaba, mais próximo ali de Salvador, para ir para neurologista, porque não tinha neurologista na cidade disponível e tal. E aí eu precisei sair correndo para saber o que estava acontecendo. No mapeamento cerebral que eu fiz, mostrava o meu nível de ansiedade, que estava bem elevado. Então, praticamente a depressão, a ansiedade, por um período, parou a minha vida. E foi por isso que eu fiquei afastada do rádio. Eu tive muita instabilidade. A gente sabe que para uma empresa isso é ruim, né? Que você ficar... Luane vai hoje, Luane não vai. Luane vai, Luane não vai. Então, para uma empresa isso é ruim. E tive que dar um tempo, né?
Mais até do que questão de trabalho empresarial, seu psicológico, você acha que foi que levou você a ter essas crises?
Então, foram muitos traumas de infância, né? Desde criança que eu sofro com esse problema, só não sabia. Aí eu comecei a discutir.
Mas teve algum momento, alguma situação que aconteceu que deixou você...
Sim, teve vários. Teve muitos abusos na infância. Sofri por abusos...
Abusos sexuais?
Sexual na infância. E isso foi que me trouxe muito medo. Até a questão de ser assaltada, né? Uma vez eu fui assaltada e o ladrão me deu um tapa na cara. E aí até isso, quando passa uma moto perto de mim, se for dois rapazes, eu estiver sozinha andando na rua, minha perna ela já treme, eu já fico com a crise de ansiedade ali, né? Então eu tive também históricos familiares que me marcou demais, a ausência de um pai. Meu pai sempre foi muito, muito ausente, né? Então eu sentia falta daquilo, eu olhava as outras famílias e pensava, nossa, eu queria isso para a minha vida, eu queria um pai aqui muito presente. E a gente via a minha mãe ali correndo, né, dando conta de tudo.
Sua mãe sempre que tomou a frente de fazer esse projeto na MP3?
Isso, é. Minha mãe sempre foi essa pessoa que corre atrás, que uma inspiração para mim. Ela nunca desistiu. e com dois filhos para criar, sozinha, tendo que estudar, tendo emprego para criar.
Eu tenho mais um irmão, né?
Isso, somos gêmeos.
Gêmeos? Caralho,
sabendo. Somos gêmeos. Então, eu e meu irmão, a gente sempre vê aquela correria de minha mãe, né? Para poder dar tudo que a gente sempre quis, que a gente sempre sonhou. E isso foi me deixando mais uma falta, né? De um pai presente e tal. E foi encadeando isso dentro de mim, essa depressão, essa ansiedade, essa carência, essa vontade de querer algo e não ter, que seria o afeto, uma família mais unida.
E hoje, como que Luane e Trota se encontram? Como que está a sua vida e tal, sua vivência,
seu
trabalho?
Meu trabalho vai bem, graças a Deus. Meu trabalho, tanto da empresa, a gente vem... Como as redes sociais se atualizam o tempo inteiro, a gente está tentando se atualizar junto com as redes sociais também. Agora voltando para a rádio, também é algo muito bom. Em questão de família e tal, é o que eu sinto mais saudade, né? Que minha mãe precisou ir embora, e aí é o que mais faz falta.
Sua mãe morava aqui com você e foi embora para onde?
Isso, ela tá embora, foi embora, está em Caberaba. E essa que é a saudade, né? Isso que fica a saudade, mas questão de família e tal.
Mas a família assim também, você tem sua esposa, né?
Uhum.
Que é a Luane, e tem seus filhos, né?
Sim, meus gatos.
É.
Meus gatos, meu cachorrinho.
Você gosta muito sim de animal e tal? Você...
Sou apaixonada.
Só por gatos ou por animal em geral?
Em geral, né? Menos sapo, né?
Menos sapo, sim.
Gente, se botar um sapo perto de mim, eu corro léguas. Nunca brinca comigo com sapo, pelo amor de Deus.
E quando você não tá trabalhando assim, o que é que você gosta de fazer?
É justamente ficar em casa com meus bichos.
Não pratica nenhum tipo de esporte, você...
Sou super sedentária.
Mas você tem umas fotos suas que você tá lá malhando, pá.
É quando a gente tenta ir, né? É porque assim, antes eu
Mas
tinha...
você curte mesmo ou é só pra dar um...
Até que eu curtia. Eu curtia, né? Antes dessa minha dificuldade toda que eu tive, porque assim, quando eu comecei a tomar as medicações, eu dormia demais. Foi quando eu parei de fazer atividade física. Mas sempre gostei de fazer pedal. É algo que eu quero voltar, que eu sinto falta. Aí sempre gostei também de ir pra academia, a galera da Profit lá, que sempre me abraçou. E hoje eu me vejo totalmente sedentária. Hoje eu vou pra academia um dia, já tô assim, meu Deus do céu, socorro, Jesus. Vou amarrada mesmo. Então eu sou... Hoje eu me considero sedentária mesmo.
Massa, lá. E eu queria tocar no assunto, assim, não sei se você tá de boa pra falar, sobre seu relacionamento.
Uhum.
Né? Tipo assim, eu já tenho um tempinho, né, que você assumiu um namoro com outra menina, né?
Sim.
Que é a cantora
Kátia.
E assim, eu sei lá, eu tinha até uma dúvida pessoal, eu gostaria de saber, assim, como que foi pra você assumir isso?
Foi
se já era uma coisa que você já tinha assumido pra você há bastante tempo e só assumiu pra galera agora e tal?
Na verdade, foi uma surpresa até pra mim mesma, né? Foi uma surpresa pra mim mesma. Eu era casada e tal, e aí...
Com um cara, você era casada.
Isso, sempre tive relacionamentos com homens. E aí, logo depois, eu conheci Kátia e comecei a sentir ciúmes, né? Eu comecei a descobrir tudo isso aí pelo ciúmes, sentir ciúmes
você
dela.
Você só conheceu ela, você não tinha nada de assistência dela?
Assim, a gente tinha uma amizade, começou uma amizade, né? Tava compondo juntas, a gente se conheceu através da música. Eu falei, moço, vou empresariar essa menina. Vou pegar essa menina pra cuidar aí. Fiquei assim,
sim,
né? E aí eu fui sentindo ciúmes. Ela também tinha um relacionamento. Ela já sempre foi muito bem decidida na opção sexual dela. E aí eu sentia muito ciúmes disso aí. Eu comecei a ficar curiosa, né? Fiquei curiosa e foi quando eu falei, eu vou matar essa curiosidade.
Aí você foi, tá? Experimentando o proibido. E gostou. E aí, hoje você se assume como, assim?
Então, hoje, assim, eu nem sei como é que eu me assumo. Talvez, às vezes, as pessoas falam, assim, que é bissexual, né?
De boista.
De boa. Mas a única pessoa, a única mulher mesmo que eu senti atração foi ela.
Então, hoje em dia, vocês são um casal, assumidamente.
Isso, foi bem complicado na época pra assumir pra família, um susto pra mim.
Das duas? Ou...
Das duas. Ela não era assumida pra família dela, e pra eu falar pra minha mãe também foi algo muito difícil. Minha mãe de cara assim não aceitou. Minha mãe era bem complicado. Minha mãe, ela... Nossa, foi difícil demais.
E hoje em dia?
Hoje em dia tá mais tranquilo, tá aceitando, porque ela tá começando a ver que me faz bem.
Deixa feliz,
né? É algo que eu tô feliz. Eu tô feliz com esse relacionamento, tô feliz com essa vida que tem levado. Costumo dizer que a mulher, ela é mais carismática, mais atenciosa.
Verdade,
o homem... Não ligo, você é homem, mas
não,
o homem é bruto.
É verdade.
O homem é muito bruto. E
a mulher ela se liga nos detalhes.
Então é diferente, né? Então foi isso que foi me despertando uma atenção maior também. Hoje, graças a Deus, é tranquilo. É, eu sempre costumo dizer que ninguém paga minhas contas. Eu tenho que correr atrás.
É
se eu quero alguma coisa, eu vou correr atrás. E é por isso que eu não tenho medo de falar quem eu sou, quem eu quero ser, dos meus sonhos, dos meus projetos. Não, eu falo mesmo.
E rola preconceito com vocês e tal?
Em todo lugar, né? Com tudo. Tudo rola preconceito.
Qual foi a situação mais pai assim, que você já passou assim?
Rapaz, é até difícil lembrar.
Não, não precisa ser nem a situação com a sua esposa, mas... situação assim mais...
Assim, é mais os comentários, né? Das pessoas, quando as pessoas falam, né? Ah, Luane, você viu? Teve uma vez que até um colega de trabalho, fiquei sabendo até por minha mãe, né? Que ele falou bem assim, gente, mas como é que a menina se transforma desse jeito? Né? Como é que a menina se transforma desse jeito?
Se transformar é bom.
É, não é? É bom mesmo.
É.
É bom você sair do casulo.
Se ficar sendo a mesma coisa, não deve ser, né? Bom, não tem que se transformar mesmo.
É, mas eu acho engraçado que as pessoas que mais falam é que continuam presas. São as pessoas que
não deixam de visualizar a sua história.
É, e também que não soltam as asinhas. Que tem muita gente incubada que fala demais e não se assume.
Verdade.
E não se assume, entendeu? E são essas pessoas que mais criticam, as pessoas que mais falam, são essas aí. As pessoas que não têm coragem de fazer aquilo que eu fiz, que Cátia fez, que foi de se assumir. Então hoje é assim, eu falo, se alguém vier falar algo comigo, né, até pra quem ouvir e algo do tipo, eu sempre vou falar, você paga a minha conta? Não. Quem tá vivendo a minha vida? Sou eu. Eu tô feliz e isso que importa. Pouco
eu
importa
achei muito massa.
A opinião dos outros.
A gente aqui segue bastante vocês, assim, e a gente fica só conversando, ah, você viu aquela história e tal. Muito massa, muito interessante.
Inclusive a gente já tá gravando vídeo, né, pra falar um pouquinho de tudo isso, toda a nossa história.
Ah, muito interessante, muito bom
é
isso.
É pra lançar aí, porque
dá bastante view, já que o povo quer ver essas coisas, vamos mostrar pra eles.
É. O pessoal fica curioso demais, curioso, curioso. E a gente vai falar um pouco mais, né, sobre isso. Agora que é mais tranquilo, a gente vai falar sim.
Aí, tipo, você não tem problema de falar desse assunto, né?
Não, não tenho. Na verdade, eu costumo dizer que a minha vida é um livro aberto.
É, eu acho que o melhor de tudo... É, eu não sei se pra você que trabalha com comunicação, esconder um assunto desse seria bem difícil, né?
É complicado.
Então, é melhor falar, porque até se torna uma coisa até mais engraçada, né? Até pra... Então, é um assunto bem legal de você falar.
Eu gosto de falar sobre a minha vida, eu gosto de ser muito aberta, né? Tem gente que fala, Luane, mas não tem necessidade de você ficar expondo isso, expondo aquilo. Só que eu falo, é o meu jeito, é a minha forma de ser, né? Hoje, eu não pedi para ser uma influencer, mas muita gente acaba sendo influenciada pelo que eu sou. E eu gosto de mostrar a minha realidade, a minha verdade. Eu não gosto de ser uma mentira. Então, para quem me acompanha, a galera que me conhece, a galera sabe. Eu falo mesmo. Não sou baú para ficar guardando.
É, massa. E assim, como você vê a questão da religião nisso tudo?
Então, eu fui batizada na igreja católica. Fui batizada na católica, na evangélica, mas sou simpatizante do espiritismo. Para mim não existe religião, para mim existe um Deus. E que eu acredito, que eu tenho fé. Para mim isso que importa, tudo que eu vou fazer...
Como é que a parada do espiritismo, você
é simpatizante,
né? Curte, gosta de entender, de ouvir?
Isso, né?
O que você mais gosta da parada do espiritismo?
Do espiritismo é mais a caridade, é a forma em que eles são...
Ah, inclusive
você me
fez chorar hoje, velho.
Foi? É a forma que as pessoas ajudam, né, os outros. O espiritismo, eles sempre falam que sem caridade não há amor. Então, isso é o que me cativa mais no espiritismo, né? Mas, pra mim, eu não
gosto. Qual que é o ramo do espiritismo que mais chama a sua atenção, assim?
É a caridade mesmo.
Não, no caso, assim, qual o tipo é, no caso, tem algum tipo de espírito que você gosta ou você fala espiritismo no sentido de espírito de ajudar alguém e tal?
Na verdade, são pessoas em que eu tenho uma admiração muito grande, que é Chico Xavier e Allan Kardec, né? né? São pessoas que a gente tem inspiração muito grande, que marcaram de fato a vida das pessoas. Mas fora do Espiritismo, existem outras pessoas também que tiveram, tanto no catolicismo quanto no Evangelho, pessoas também que marcam, né, a vida das pessoas. Então, para mim, eu não me importo muito com essa questão de religião, né? Não me importo muito com essa questão de religião. É mais... é um Deus que eu acredito, que eu tenho fé. E é isso. Tudo que eu vou fazer, todos os meus planos, eu sempre coloco...
Mas você acredita em Deus?
Acredito em Deus. Sou crente. Nossa. Isso é ser crente, é acreditar. Nossa. É acreditar em Deus, eu acredito.
Beleza. Então, galera, a gente vai dar uma pausa aqui agora e já a gente volta. Continua no episódio.
Você tá chegando. Valeu.
Dá uma pausa aqui.
E aí, galera, beleza? Voltamos aqui agora do intervalo aqui, né? Pra receber o nosso açaí aqui. Leica Açaí, né? Patrocinando sempre os episódios do Até o Fim Podcast. E hoje, como vocês sabem, estou recebendo aqui minha amiga Luane Trota, aqui, radialista, empresária de Barreiros, né? Como vocês acompanharam a conversa anterior, a gente falou sobre o trabalho dela, né? Que a gente vai poder estar acompanhando aonde mesmo, Luana?
Na Luane, rádio, Luane, né? Mamãe falava que Luana é nome de menina atentada, viu? Então é Luane mesmo.
Luane.
Será que tem alguma Luana atentada aí?
Minha primeira Luana, não é atentada, não.
Não é atentada, não, né? Então tá bom,
a
tá
maioria
perdoada.
É,
né?
E aí, pra galera tá poder ouvir você na rádio, como é que eles falam?
Sintoniza 90.5, Rádio Vale FM. Você pode também escutar via internet. Só pesquisar Rádio Vale Barreiras, Rádio Vale 90.5. Tem o site, aplicativo. Também tem o outro site de alternativa, que é o Radiosnet, que você pode estar acessando
e escutando. E quem tem só um radinho em casa, como é que faz para escutar?
Só sintonizar o dial 90.5, que você vai ouvir a baixinha lá.
Não tem
lá.
Desculpa para você não escutar, só não escuta se você não quiser.
É, tem todas as formas aí.
E todo sábado, né?
Todo sábado, de 9 a meio-dia.
Galera, muito obrigado pela presença de vocês aqui na nossa live, né? Muito obrigado pela participação de todo mundo aí. E a gente vai fazer aqui agora algumas perguntas, né? Que chegou pra gente no Instagram aqui, rapidinho, né? A primeira pergunta do Jack Linha 77. Como é o dia a dia no seu trabalho?
Então, meu dia a dia é bem corrido, né? Eu fico olhando para 3 telas de computadores, mais um bocado de botão. E aí eu fico assim, a cabeça dói um pouquinho, mas é gratificante. A correria é grande, né? A gente chega, faz a abertura de programa, tem convidados, faz um musical, enfim, nossa rotina é mais ou
menos essa. Tem algum momento assim que é chato pra você, nesse processo de você...
Então, o momento chato é quando tá acabando, viu?
É?
Quando tá acabando.
É porque você gosta muito de fazer isso, né?
Isso, é. Mas não tem, eu digo que é uma profissão que não tem nada que é chato, não. Quando a gente faz o que ama, o que gosta, não tem chatice, não. É tudo bom.
Segunda pergunta aqui de Barruan Souza, né, meu xará aí. Como foi seu primeiro dia de locutora?
Eu pensei que eu ia ficar nervosa, mas por incrível que pareça, parecia que eu já fazia isso há 1000 anos. Eu não fiquei nervosa, fiz, né, tranquilamente, foi muito de boa mesmo. Então, meu primeiro dia... foi muito bom, graças a Deus.
Ele pergunta aqui na questão de locutora, né? E como descobriu essa vocação?
Então, foi minha mãe que me descobriu, me incentivou. Foi dessa forma. Eu cheguei, fui pra apresentar, gostei e foi ficando e ficou pro café.
Agora uma pergunta minha mesmo. O que você acha que precisa pra o trabalho... O trabalho que você exerce ter mais visibilidade na cidade? O que é que você acha que poderia ser feito?
Eu acredito que hoje, tanto o marketing tradicional como rádio, TV, ser linkado com o marketing digital, ele traz uma visibilidade, um reconhecimento legal. Talvez esse seja o meu maior diferencial, porque eu tento sair um pouco daquele tradicional e trazer para o digital. Então, a gente usando essas duas ferramentas, a gente consegue uma visibilidade melhor.
Tá bom. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu. E aguarde os próximos episódios.
Valeu, gente. Obrigada.
Episódio, falei errado.
Desejo todo sucesso pra você, Juan. Até o fim podcast. Sucesso.
E muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço.
Valeu. Já vamos?